No último dia 22, a disputa do Campeonato Paulista de Futebol foi retomada. Após superar discussões sobre as condições epidemiológicas e a necessidade econômico-financeira do retorno, os clubes e a Federação Paulista de Futebol instituíram protocolos e aprovaram a volta. No entanto, a partir do momento em que a bola rolou dentro do novo normal, o futebol não era o mesmo. Então, discussões sobre os impactos da pandemia na modalidade e a necessidade do retorno foram retomadas. O professor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto da USP, Amaury José Rezende, analisa a situação.
As pessoas estão em casa, né? Sem atividades, em entretenimento, e o esporte ele é uma coisa lúdica. O brasileiro tem desejo, gosta muito de futebol, né? Tá dentro das suas atividades de entretenimento, mas eu acredito que, a meu ver, foi precipitado, né? Se você tem um futebol forçado, no mundo todo o futebol está sendo oferecido, mas a gente percebeu que aquele encanto do futebol não consegue resgatar ou retornar ao que era antes. Então, eu acho assim que foi, ao meu ver, um pouco precipitado, até porque você tem inúmeras restrições, mas eu também, por outro lado, entendo que a indústria do futebol, né, ela está cada dia mais profissionalizada e ela precisa também sobreviver, né? Então tem todo esse aspecto relacionado.
Para garantir um retorno seguro, a federação se baseou em protocolos internacionais e instituiu regras rígidas de controle epidemiológico. Os estádios em que as partidas estão sendo realizadas foram divididos por zonas, cada um com o número máximo de pessoas permitidas e exigências específicas designadas. Além disso, todos os que tiverem envolvidos em uma partida devem ser testados antes do confronto e o uso de máscara é obrigatório, exceto para os atletas durante o jogo. O professor Gonçalo Vecina Neto, da Faculdade de Saúde Pública da USP, comenta.
Como médico, eu diria, não, fique em casa, mas nós temos que olhar um pouco também para a sociedade, para essa questão dessa tensão que a epidemia está trazendo para todos. Tem que ter um pouquinho de bom senso nessa história. Eu acho que os clubes fizeram protocolos. Então, eu acho que estava na hora de ter a retomada de algumas atividades que tivessem pouco impacto do ponto de vista de movimentação de pessoas, permitissem que a sociedade conseguisse se distrair um pouco da pandemia.
Apesar do retorno da modalidade, ainda está vetado o comparecimento dos torcedores no estádio. Em meados de junho, o governo do Rio de Janeiro chegou a programar a volta dos espectadores, mas após pressão de diversos setores da sociedade, voltou atrás. O professor Vecina Neto classifica a possibilidade de retorno do público como uma loucura. Outra discussão está no cenário em que os espectadores de futebol poderiam, após a retomada, procurar bares, restaurantes e outros locais que promovem convívio social para acompanhar as partidas.
As pessoas que tinham mínima de responsabilidade não deverão procurar bares, restaurantes, porque os bares devem estar fechados, né? Esses dias teve mesmo essa discussão, permitir que os bares ficassem abertos após as 5 horas, quando o jogo terminava às 18. Eu acho que, nesse momento, o Estado tem que dizer não, não pode. Porque nós não queremos aglomerações, nós não estamos tendo público em campo para não ter aglomeração. Agora, vão aceitar que exista público em bar? Não tem cabimento, né?
Uma das principais razões do retorno em todo o Brasil é a necessidade econômico-financeira dos clubes. Enquanto o futebol esteve parado, grande parte das receitas se deterioraram e as equipes, grandes e pequenas, passaram a enfrentar dificuldades com as contas. Amaury José Rezende utiliza o desempenho financeiro do Flamengo no primeiro trimestre, relatado na análise econômico-financeira dos clubes brasileiros de futebol, realizado pela Itaú BBA, para demonstrar a queda nas receitas.
O primeiro trimestre, no caso do Flamengo, que é o clube na liderança em arrecadação, quase R$ 1 bilhão, de fato, já se percebe alguns elementos em queda. Por exemplo, né, mídias digitais e serviços on-demand, né, já com quedas significativas. Todo aquele trabalho de mídias digitais de licenciamento com 48% de quedas nas receitas. As bilheterias já com queda nos jogos, já. E olha que, na verdade, esse primeiro trimestre ele representa janeiro, fevereiro e março. Então, só um pedacinho da pandemia está aqui. Eu estou bastante curioso para ver o ITR que vai sair agora, né, em agosto, do segundo trimestre.
A análise do segundo trimestre deve trazer um retrato verdadeiro dos impactos da pandemia no futebol brasileiro. O professor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, baseado nos impactos do isolamento social, realiza uma projeção sobre a queda de receitas ocorrida no segundo trimestre.
O que o clube hoje basicamente teve a interrupção? Se a gente pegar o caso do Flamengo, no primeiro trimestre ele teve uma participação de 150 milhões com venda de atletas, né? Com certeza isso no segundo e no terceiro trimestre, que é uma parte da sua receita bastante significativa, deve cair significativamente. Outro item, bilheteria, sócio-torcedor, direitos de arena, né, você não está tendo jogos, você não tem uma, basicamente, né, a questão da publicidade, os patrocínios, né, em si, que o clube tinha uma parte que é variável e uma parte fixa, e receitas também estão sendo impactados.
O retorno do futebol não resolve completamente os problemas de faturamento. Sem público, os valores antes recebidos com bilheteria e sócio-torcedor não serão recuperados. Por outro lado, fontes importantes como as cotas de transmissão de TV e os patrocínios concedem um respiro aos clubes. Um leve respiro. Isso porque, apesar da instabilidade no faturamento, um aspecto permanece estável: as contas e os compromissos com que os clubes devem arcar.
No entanto, a gente não pode esquecer as despesas e os custos. Os clubes têm aí os jogadores, né, que são estrelas dentro do cenário nacional e internacional, principalmente o Flamengo, Palmeiras, com altos salários. É claro que teve uma renegociação dos clubes em relação à folha de salário, um corte nesse salário proporcional pelos períodos de paralisação. Todos os clubes devem ter feito isso, mas você não consegue cortar, deixar 25%. Você cortou lá 25%, 30% do salário, mas continua com salários altos. Jogadores ganhando na faixa aí de 1 a 2 milhões de reais meio. Isso é um jogador, né? Então, os jogadores inscritos. Se você pegar a folha de salário, por exemplo, os custos da atividade esportiva do Flamengo no primeiro trimestre, foi 160 milhões. Então, nós estamos falando que durante o ano, isso deve totalizar na faixa de 600 milhões de reais, quase 600 milhões de reais. O que eu quero dizer com isso? O custo continua, a despesa continua, porque, de um certo modo, ela já foi compromissada, e as receitas em depressão.
Eu conversei com o professor Amaury José Rezende, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto da USP, e com o professor Gonçalo Vecina Neto, da Faculdade de Saúde Pública da USP, sobre a retomada do futebol profissional. Danilo Moliterno para a Rádio USP.